bem-vindo ao podcast da IPP.
Bom dia, gente. Dois recadinhos aqui. O primeiro, para a gente estar orando pela Rita Sônia, que está com dengue, foi internada agora. A maioria de vocês conhece, que faz essas flores bonitas que a gente sempre tem aqui. Vamos também... Tem outra coisinha também. Aqui do lado, reclamaram muito na aula passada que não estavam ouvindo por causa do som. Então, abaixou mais ainda o som hoje. Então, quem não estiver ouvindo aí do fundo, daí vem mais para cá, porque não vai poder aumentar muito o som, não. Vocês sentem aí se estiver ruim. Tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre as matriarcas, e foi uma coincidência bem-vinda que o Dia Internacional da Mulher foi justamente nessa semana, porque as mulheres aqui é que são o alvo da nossa aula de hoje. E por isso a gente vai mudar um pouco a ordem das coisas. Eu vou continuar trabalhando na ordem, depois eu vou pular o capítulo 19 e 20 para poder falar do 21, que também fala do assunto que me interessa. Hoje a aula está muito mais situada no assunto, ou seja, na perspectiva de como que Deus tratou e se relacionou com Sara e Agar, do que propriamente na ordem cronológica. Mas isso não tem problema, a gente vai conseguir situar na aula que vem. Outra coisa, para a aula que vem, se vocês puderem ler o capítulo 19, que fala ali da situação da história de Ló, de Sodoma e Gomorra, é o que a gente vai conversar na aula que vem. Foi uma sugestão aqui da Heloísa, que seria bom eu estar passando o texto antes, para vocês lendo ao longo da semana. Ok, então vamos lá, que Deus nos abençoe. Pronto. A gente começa com essa cena muito conhecida. Eu leio aqui em cima o texto bíblico, que diz o seguinte em Gênesis 16, 1 a 3. Ora, Sarai, o nome dela era Sarai ainda, né? O nome dela vai ser mudada para Sara, é a única mulher que tem o nome mudado em toda a Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Bom, vocês se lembram que teve aquele episódio em que Abraão dá uma vacilada, na hora que tem fome, ele resolve ir para o Egito, e lá no Egito ele passa um tempo, e quando ele sai com muita riqueza e servos. Então, dá-se a entender que Agar era uma dessas que caminhou então junto com Abraão e toda o seu clã, saindo do Egito e voltando para Canaã. Isso não é o assunto da aula de hoje, então vou falar bem rápido, mas sempre que toca isso eu acho importante. O que quer dizer essa situação de serva, ou às vezes traduzida como escravo, dentro da cultura antiga? E por que eu acho que é sempre importante a gente frisar isso? Porque tem uma acusação muito injusta, que constantemente é feita, de que a Bíblia, de algum modo, promovia a escravidão. Isso é muito errado, por várias razões. Então vamos entender como é que existia nos tempos antigos essa ideia. Naquela época, você tinha clãs, você tinha alguém que era o chefe e tinha toda uma comunidade que girava ao redor dele. E assim que se formavam também cidades, aldeias e assim por diante. Nem sempre era questão de formar a cidade, porque às vezes esse clã era nômade, uma situação muito comum também na época. Quem eram os nômades? No caso de Abraão, como eles criavam animais, camelos, bezerros, gado, eles iam andando na medida que a pastagem acabava, eles iam para um outro lugar que tinha pastagem, e assim iam caminhando e montando sua tenda. A estrutura econômica da sociedade girava ao redor desse líder do clã. Então você dizia que ele era servo, por quê? Porque pertencia a esse líder tribal. Existiam outros tipos de escravidão? Sim. Existia a escravidão mais comum que a gente imagina, que é um povo invadir outro povo, pegar uma pessoa, sequestrar ela do seu povo e levar ela para ser escravo? Sim. Mas a Bíblia condena isso em Deuteronômio. Esse tipo de prática fala: nunca na guerra pegue alguém e leve como escravo. Isso é um mandamento, isso é uma condenação que existe na Bíblia. Esse tipo de coisa, a Bíblia é avessa, os mandamentos são avessos a isso, esse tipo de escravidão. E o outro, finalmente, que existia era o por dívida. A pessoa se tornava devedora de alguém, quando ela não conseguia pagar ela, então se tornava escrava por 5 anos até que ela pudesse comprar a sua liberdade. Nesse caso, ela era aqui quase como que uma, que a gente chama mais para frente, de dama da corte. Ela era uma acompanhante ali de Sara e servia a Sara. E Sara vem e faz essa proposta, então, indecorosa. Eu gosto muito desse quadro, porque não sei se está dando para ver aqui, acho que era bom eu, de repente, fechar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que eu faço, porque fica mais escuro, dá para ver melhor. Tem uns detalhes aqui. A arte sempre tem essa possibilidade de abrir a nossa imaginação. E aqui eu acho que ela é legal para isso. Veja a expressão das pessoas nesse quadro. Sara vem com uma ideia na cabeça de resolver o problema dela. Não é uma ideia assim que ela criou do nada. Então eu deixei aqui, ó, duas referências. No texto de Nuzi, de 1500 a.C., e num contrato de casamento que foi achado, um contrato de casamento assírio, de 1900 a.C., há menção a essa mesma coisa, ao direito que tem a senhora de dar a sua serva para o marido, caso ela não consiga engravidar. E dentro dessa tradição, o que acontecia? O filho que nascesse da serva era considerado filho da senhora. Era uma forma da senhora ter filhos quando ela biologicamente não podia gerar. Então não foi uma ideia assim criada da cabeça dela, era algo comum na cultura da época. Mas com ela vem com a ideia ali, acho interessante, porque Abraão está olhando com uma cara assim, fia, tem certeza aqui que você está me propondo? Olha a cara desconfiada que ele coloca, e a Agar não está gostando nada da história aqui, né? E finalmente, como tem nesses quadros renascentistas, tem sempre um fofoqueiro aqui por trás, olhando tudo, que vai voltar depois e contar tudo. Muito bem. Essa não era o propósito de Deus. A gente sabe que Deus já tinha feito a promessa, teria que vir deles, mas, mais uma vez, há um vacilo do casal. E esse vacilo e esse desvio da rota vão causar sérios problemas familiares, como a gente vai ver. Continuando aqui, diz o seguinte, ele possuiu a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E por que isso? Porque as mulheres que não podiam ter filhos eram, na época, motivo de zombaria. A gente vê isso acontecendo em outras circunstâncias mais para frente. Há um tempo atrás, teve aqui uma aula pela manhã que foi falado sobre a história de Ana e como que ela também era zombada por não poder ter filhos. E então Agar começa a desprezá-la. O que vai acontecer agora? Aqui no Código de Hammurabi, esse é um monolito que você pode encontrar ali no Museu do Louvre. E ele é muito importante porque ele tem uma codificação antiga de várias regras que faziam parte da cultura local na Mesopotâmia. E ali, olha o que ele diz ali dos seus trechos. Se mais tarde essa escrava reivindicar igualdade com sua senhora por ter parido crianças, sua senhora não pode vendê-la. Ela pode marcá-la com o sinal de escravo e considerá-la uma de suas escravas. Já a lei de Ur-Nammu prescrevia que uma concubina insolente tivesse sua boca esfregada com 1/4 de sal. Então, duas regulamentações aqui distintas, uma delas mostrando que se elas começassem a ter atrito, não podia se desfazer dela, não podia vendê-la, ou seja, não pode deixá-la longe do filho biológico. E outra dizendo, ó, o que você pode fazer é isso, dar um castigo nela esfregando 1/4 de sal na sua boca. Mas como é que Sara vai reagir a essas provocações? Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu espaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, é aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. Então, em outras palavras, Abraão foi lá e lavou as mãos. Falou assim, ó, a ideia foi sua, se vira. Agora você resolve o problema que você criou. E Sara faz o quê? Começa a criar aflição sobre ela. Não sei exatamente o que é, o texto não diz, mas ela foge de Sara e vai embora. E a situação vira um problema, porque veja, muito provavelmente já havia um afeto grande entre Abraão e o seu filho. Agora começa a ter uma confusão entre as mulheres dentro da casa, e sempre, na Bíblia, quando aparece alguém com muitas mulheres, tem sempre confusão. Essa é uma forma sempre que as escrituras fazem para mostrar isso que era cultural, não é bom. Isso não é da vontade de Deus. Olha a confusão que dá sempre. E mais uma vez, confusão mais uma vez. E aí o que vai acontecer? Ela foge e Abraão vai ficar longe do seu filho. Toda uma família agora desestruturada, ela também sai sem ter para onde ir, a confusão começa a se gerar. Continuando o texto aqui, no versículo 7 ao 12. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a sua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e darás à luz um filho e chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu sua aflição. Gente, eu fiz aqui um comentário, até adiantei as coisas, porque essa história vai acontecer de novo, e me esqueci que nessa primeira parte, que eu estou pulando a ordem, o Ismael ainda não nasceu, né? E será o homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Bom, duas coisas que a gente precisa atentar aqui. A primeira coisa, muito bonita, é que Deus não trata a serva de forma diferente do que trata a senhora. E ele também não trata a serva diferente, ou a mulher, diferente do que trata Abraão. Do mesmo modo, o anjo do Senhor vai até Agar e a conforta, e a resgata, e a traz de volta para o caminho. Ele está dizendo, olha, eu sei, a situação não é boa. Volta, se humilha, eu sei o que ela está fazendo. Mas volta, volta que eu vou te abençoar. Ele vem até ela. E no final, ele traz aqui uma profecia sobre esse povo que seria então descendente de Ismael. Os próprios árabes clamam essa descendência, né? Não é uma afirmação nossa. Os árabes dizem que são descendentes de Ismael. Eu digo que dizem, não estou dizendo que é mentira, essa é uma tradição bíblica também. Tradição bíblica também que eles são descendentes de Ismael. É só porque é uma situação que é uma afirmação teológica de ambos os lados. E ele será um homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Essa frase no final, eu vou ler novamente, é importante para a gente entender algumas coisas, né? Então diz assim, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Ele já está prevendo aqui um conflito. O conflito está anunciado. E esse conflito vai se dar ao longo de toda a história, e nunca parou. Como que isso vem a se estruturar mais para frente? Então, o povo árabe era um povo que adorava vários deuses e em um determinado momento eles se consolidam dentro de uma única religião, que é o Islã. O Islã vai surgir ali com com Maomé, na Idade Média. E, essencialmente, qual é a proposição? O que acontece ali no momento para ter essa união e essa crença tão forte que existe até os dias de hoje? Segundo Maomé, ele foi visitado pelo anjo Gabriel. Naquele momento, foi dado a ele um animal que chamava Burat. Esse animal era uma mistura de uma mula com um burro branco e alado. E ele leva até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é transportado também para o paraíso, e nessa circunstância ele tem um diálogo com Abraão, Moisés e Jesus. E os três, conversando com ele, passam para ele a revelação da mensagem correta. E ali ele escreve o Alcorão. Ele volta com uma capacidade de persuasão muito grande, e ali em Medina ele começa a sua pregação, junta vários seguidores, e começa então esse grupo islâmico, que passa então a conquistar todo o mundo árabe. O Maomé era essencialmente um guerreiro. Ele participou ali de mais de 80 batalhas, conquistou todo aquele local, e os seus seguidores também, dentro da sua visão de mundo, são guerreiros. Essa ideia de guerra santa significa dizer, o evangelho, vou colocar aqui evangelho, não é essa palavra, né, mas sei lá como que eu chamaria, assim, a mensagem islâmica, ela deve ser levada pelo convencimento, mas se não tiver convencimento, ela vai ser levada pela força. E vai ser imposta aos povos pela força, porque esse é o caminho. Nesse sentido, veja o que aconteceu aqui ao longo dos anos. Então, 632, 633, isso aqui é tudo que está acontecendo em pouco tempo de conquista islâmica. 634, 638, 641, 642, 643, 644, 649, 652. 655, e esse aqui é só para ter uma ideia do que aconteceu em pouco tempo. Então, de 632 a 655, eles conquistaram um terço do mundo conhecido. Eles vão muito além disso, mais para frente, mas depois mais devagar, eles vão entrar lá na Península Ibérica, e eles vão conquistar quase tudo com foco de resistência só lá em cima, nas Astúrias. E quase que entrou por toda a Europa, e todo mundo se tornou islâmico, se não fosse a Batalha de Poitiers, lá embaixo na França, quando Carlos Martel conseguiu frear o impulso islâmico. E essa batalha é curiosa, porque a estratégia que ele utilizou para poder vencer esse exército que vinha dizimando povos e que ninguém conseguia resistir, diz respeito muito ao que tinha no discurso e na prática. O discurso das conquistas islâmicas era essencialmente uma guerra santa, que eles faziam isso para poder impor a verdade sobre o mundo. Eles estavam perdendo a batalha. Carlos Martel ia perder a batalha, como todos os outros perdeu. O que ele fez? Ele tirou uma parte do exército, mandou dar a volta e atacar o acampamento do exército islâmico, onde estavam todas as riquezas que eles tinham pilhado dos povos até então. Então eles iam avançando e cada soldado ia trazendo suas riquezas. Quando eles olharam para trás e viram que o acampamento estava sendo pilhado, eles começaram a voltar desesperados para proteger suas riquezas, e o exército bagunçou inteiro. Enquanto uns estavam lutando, outros voltavam, davam as costas, eles se desorganizaram, e por conta disso, Carlos Martel conseguiu vencer a batalha. Isso mostra o que estava dentro do coração, que descrevia essa guerra santa, mas que tinha muito amor por aquilo que eles conseguiam pela batalha. Né? Muito bem, em razão disso, o islamismo não entrou em tudo ali. Mas, isso não dá tempo da gente falar aqui, é preciso considerar que os 700 anos de domínio na Península Ibérica do islamismo trouxe uma herança cultural muito grande para Portugal e Espanha, que futuramente vem a colonizar as Américas e que trazem essa mesma cultura para nós. Mas isso é um outro assunto. Bom, eu disse a vocês um tempo atrás que Ismael sempre, que dentro da tradição islâmica, por muitos anos, até o século XIX, sempre se teve, como é o descrito na Bíblia, que Isaac era o filho da promessa que foi levado ao sacrifício. Mas isso foi mudado ali durante o Império Turco-Otomano, de tal modo que se você chegar para um islâmico e falar, não, é Isaac, ele vai achar extremamente estranho. Porque hoje é certo para todos eles que era Ismael, apesar de mais de 1000 anos terem afirmado que não, que era Isaac mesmo. Esse é o problema das tradições. As tradições, elas fazem isso. Elas vão criando afirmações de acordo com o interesse, às vezes político, às vezes religioso, às vezes de dominação. Então, a gente tem que tomar cuidado com afirmações que são baseadas na tradição. Importante para a nossa fé sempre pedir o argumento bíblico em cima de qualquer afirmação. Gênesis 16, 13 a 16, vai continuar a história aqui dizendo o seguinte. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Ber, Lai, Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu luz a um filho, Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu a luz a Ismael. Bom, olha que bonito aqui, gente. Ali em cima, ela vai dar um nome para aquele local de encontro, aquele poço, poço que se torna um altar de referência das memórias afetivas. E ela chama... Tu és Deus que me vê. Era alguém que provavelmente se achava um nada. Que ninguém presta atenção em mim, ninguém olha para mim. Quem sou eu aqui? Mas nesse momento ela fala, Deus mandou o seu anjo para falar comigo e me trouxe aqui uma palavra de esperança. Me trouxe uma promessa, me trouxe uma profecia. Tu és o Deus que me vê. Você estava olhando para mim. Eu me achava um nada, mas eu não era nada aos seus olhos. E isso, o texto bíblico faz questão de mostrar que Deus foi atrás da serva, que ele foi atrás da mulher, e que ele falou do mesmo modo que falou ao homem, falou ao Senhor, falou à mulher, porque ele vê a todos de forma igual. Esse capítulo, eu estou resumindo nessa frase. A gente não vai ler, não vai comentar... E ele, na verdade, é uma repetição de muitas coisas. Você fala, mas por que ele vai repetir tudo isso de novo? Veja, fala assim, esse é o resumo. Deus aparece para Abraão mais uma vez, renova suas promessas, promete-lhe um filho vindo de Sarai, promete-lhe descendência e ordena a circuncisão. A única coisa diferente aqui é a criação da circuncisão como um pacto de marca, de uma promessa, de uma aliança com esse povo. Mas o resto, tudo já tinha acontecido. Qual a razão de repetir tudo isso? Deixa em suspenso, eu vou dizer o que, que me parece ser a razão daqui para frente. E aí a gente chega numa passagem que eu preciso confessar para vocês uma coisa. Eu tenho muita dificuldade em afirmar o que estaria acontecendo aqui. Eu vou dar para vocês 4 posições diferentes. E é depois quando abrir para vocês, para conversa, vocês podem também, por favor, deem o seu feedback, de repente vocês têm até alguma luz diferente. Mas eu não fui omisso em correr atrás disso, não. Eu corri atrás de muita coisa, li muita coisa para tentar chegar num ponto que eu pudesse chegar na aula e falar assim, a melhor posição é essa, mas eu não consigo dizer. Apesar de eu já ter visto pregação afirmando, nem contando das outras, mas eu vou dizer. A minha pergunta é, quem eram esses 3 seres? Essa é a minha dificuldade. Quem eram os 3 seres que vão aparecer para Abraão? Bom, vamos ler aqui e a gente tenta entender junto. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Então, o carvalho é uma árvore grande, a gente já falou sobre ela, sobre o significado dela. Ela está dando sombra, então... Provavelmente eles chegaram, lembra que a outra vez que Deus chega para Abraão, ele vem à noite. Né? Isso é importante aqui, para quem não teve aula passada, eu vou falar bem rapidinho o que a gente conversou na aula passada. A gente trilhou um caminho mostrando que Abraão era um idólatra, que muito provavelmente o Deus que ele adorava era o Deus Sim, o Deus Lua. Isso é muito claro por vários motivos, que a gente pode ter convicção, que a gente foi trabalhando na aula passada. E o Deus Sim, nos documentos antigos, tinha como principal função dar descendência àquele que era estéril. Justamente aquilo que marca a história de Abraão. E Abraão, então, é chamado a sair do centro de adoração do Deus Sim, sair daquela cultura e peregrinar. E aí, no momento que ele é levado, então, à promessa, ele é levado para um céu estrelado. E eu mencionei na aula passada, quando que o céu está mais estrelado? Em momentos de lua nova, porque não tem lua brilhando, então você vê muito mais estrelas. E aquilo parece ser, mais uma vez, um indicativo na mensagem de Deus, falando de forma muito particular com Abraão. Abraão, nesse momento em que o Deus Lua sai da sua vida, olha para as estrelas, e essa é a descendência que eu vou te dar. E ele fala isso à noite. Depois a gente permanece na aula passada falando o que vai acontecer no pacto, onde ele entra no meio daquele corredor, mas na verdade só Deus passa por lá. Enfim, trazendo a lembrança disso tudo, agora aparece no maior calor do dia. Porque se Abraão não estava trabalhando, estava sentado, provavelmente era meio-dia, a hora que aquele sol escaldante está na cabeça, ele vai pegar uma sombra. É esse horário que resolve aparecer. Então vamos lá. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhés de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Dois elementos importantes. Veja, o texto fala claramente que eram três homens. Mas Abraão vê que não são homens comuns, porque ele sai e se inclina e chama ele de meu senhor. Que traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo desta árvore e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim fazes como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa três medidas de flor de farinha. Isso aqui dá mais ou menos 8 quilos de farinha. Então é muita coisa, é abundância. E ele vai e diz o seguinte: faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-lhe ao moço que se apressou em prepará-la. Ele procura o que tem de melhor para poder servir. Isso é importante para a gente entender como é que Ló, no próximo capítulo, vai receber os dois anjos que o visitam. E tomou manteiga e leite. Essa palavra manteiga aqui às vezes é traduzida como coalhada. Tá? Tomou manteiga ou coalhada e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. Agora presta atenção. E comeram. Literalmente comeram. Não é um espírito, um Gasparzinho que colocou lá e passou por aqui, comeram. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, que agora vai entrar a história com Sara. Mas eu quero dizer por que eu tenho dificuldade aqui em afirmar o que é que está acontecendo. Primeira possibilidade, dizer que é a Santíssima Trindade aparecendo. E aí, alguns vão argumentar assim: tem momentos em que o verbo está no plural, que Abraão se refere a eles. Mas no texto original, vai e volta. Às vezes ele se refere a eles e às vezes ele se refere a ele. Então, isso já não é um argumento muito bom. Mas se você reparar, e depois na continuidade do texto, quando dois deles se apartam e vão para Sodoma, dá a ideia de que um deles é mais importante. Então, é difícil falar que é a Santíssima Trindade. Pode-se falar, então, que é Deus com dois anjos. Mas tem uma outra dificuldade aqui. Ele está em carne. Calvino fala que, de fato, eram corpos que foram gerados para Deus e que depois ele foi lá e sepultou quando ele foi embora, sem ficar na carne. A grande questão de fazer uma interpretação dessa é que, para mim, desvaloriza a encarnação de Cristo. Porque se você fala que é um momento único na história, quando Deus se fez homem, você fala que agora ele se fez homem, depois largou o corpo lá, é uma coisa que faz com que com aquele ato de encarnação de Cristo se torne estranho, menor, fora de contexto. Então me parece que é uma argumentação também esquisita. Pode-se falar que na verdade eram três anjos. Mas ele chama um deles de Senhor. Ele se curva diante dele, ele reconhece. Talvez a melhor situação para esse tipo de interpretação é falar que era o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aparece descrito nos textos do Pentateuco em várias ocasiões. O Rômulo vai trabalhar uma delas lá com Jacó naquela luta. É o anjo do Senhor, é uma situação assim que é a descrição. Quem era aquele, né? Exato. Então, o que dizem, quando fala anjo do Senhor, é um anjo que é o grande representante do Senhor, mas não é o Senhor encarnado. Anjo encarnado é algo incomum nas Escrituras? Não. Até em Hebreus diz assim, que muitos receberam na sua casa anjos sem o saber. Então, anjos encarnados, anjos parecendo, isso é comum, vai aparecer em outras ocasiões, isso é descrito com muita naturalidade no Novo Testamento. Agora, dizer Deus encarnado já é uma situação, como eu disse, mais complicada. E a última interpretação é dizer que aqui também há uma linguagem mítica, que está tratando a Deus como tratava ali no Éden, que Deus caminhava, que Deus passava no frescor da manhã, que Deus com as suas próprias mãos cozia uma pele, fez uma roupa de pele para eles, que Deus ficou procurando eles, aquela história que a gente falou de um antropomorfismo, de colocar Deus na condição humana, uma linguagem mítica nesse sentido para entender a relação. Essas são quatro formas de interpretar. Eu tenho dificuldade de afirmar para vocês qual seria a melhor, então deixo aqui aberto para vocês, e a gente pode até conversar depois na hora que a gente abrir. Mas vamos continuar. Eu vou já adiantar para vocês o que vai acontecer agora em diante, porque que eu disse que o capítulo 17 para mim é importante, apesar de ele ter uma repetição de tudo. E a gente também comentou na aula passada, toda vez que um texto repete, às vezes na mesma frase, que a gente vai lá e repete a mesma coisa, ele está querendo dar uma ênfase. E para mim a ênfase que ele está dando é assim: o Abraão já entendeu a mensagem, ele não precisava voltar aqui para falar com Abraão de novo a mesma coisa. Já foi dito, vocês entenderam que já foi dito? Abraão já sabia, ele não está voltando por Abraão, ele está voltando por Sara. É o coração de Sara que precisa de uma mensagem agora. Veja como que a coisa vai acontecer. E disseram-lhe, veja que aqui está no plural, né? Onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la ali na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Bom, eles vão dar aqui, deixa eu só fazer uma outra observação. Cadê a Sara? Ela está na tenda. A Sara, muito provavelmente, ao longo da vida, foi se tornando uma pessoa muito amarga. Amarga pela frustração de não gerar, amarga depois pelo que ela passou na situação com Agar, que ficava debochando dela. E Sara provavelmente vivia de algum modo distante de Deus, sem uma relação pessoal com ele. Enquanto Abraão está sentado, comendo com Deus, Sara está distante. Na Bíblia, o ato de dividir a mesa, de partir o pão, de comer junto, é o maior exemplo de comunhão. Quando você quer falar que alguém tem comunhão com alguém, você fala, ele partiu o pão junto. Por que, que é que os fariseus alegavam que Jesus tinha comunhão com os pecadores? Como é que eles diziam isso? Ele parte o pão com os pecadores, ele come junto com os pecadores. O ato de maior intimidade, quando você fala, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um relacionamento com você, era quando você sentava na mesa com alguém. E o ato que está acontecendo aqui, e a mensagem é essa, que é uma imensa comunhão do amigo de Deus com Deus. Mas Sara está apartada, ela está na tenda, ela está separada, ela não está junto. E Deus vem ao seu resgate. Ele começa a dizer agora certas coisas que Abraão já sabia. Ele queria que Sara soubesse. E aí ele começa, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado os costumes das mulheres. Assim, pois... Esse talvez seja assim o versículo mais importante do texto. E assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido e sendo também o meu senhor já velho? Bom, duas coisas. Quando fala que ela cessou o costume das mulheres, quer dizer que ela entrou na menopausa. E agora, ela ri. Ela duvida, ela acha aquilo irônico, ela debocha. E ela ainda faz aqui uma observação, talvez também com alguma ironia. Terei ainda deleite depois de ter envelhecido? E esse deleite pode se referir às duas coisas, uma ou outra, ou uma e outra. O fato de ter o filho, a alegria de ter um filho, e a própria relação sexual. Sendo também o meu senhor já velho, que tipo de risada foi essa que ela deu? E mais uma vez a arte ajuda, mas agora eu quero utilizar de uma outra arte. Tem outras assim também de quadros renascentistas, mas eu peguei algumas seleções de gravuras de livrinhos de escola dominical. Esse é o primeiro tipo de risada. Eu acho legal porque assim, pela expressão você consegue imaginar o que, que ela pensou e como que ela está rindo. Que tipo de risada você acha que vem dessa aí, assim? É uma coisa meio sarcástica, assim, né? Essa outra já é assim, talvez pensando no deleite também, né? E finalmente essa aqui que é uma gargalhada, né? Bom, e ali continua o texto. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Sara duvidou, Deus chamou a atenção dela. Mas o curioso de tudo isso, qual foi o nome que ela acabou dando para o filho que finalmente veio? O que quer dizer Isaac? Riso. Só isso. Riso. O que marca toda essa história, o que ficou para ela era isso. Eu realmente ri. Eu debochei. E eu continuo rindo. Mas o meu riso agora é diferente. Deus transformou o meu riso de incredulidade num riso de esperança. Para ela, aquilo queria dizer tudo. Que riso quer dizer para alguém? Inclusive, toda vez que eu encontro alguém que tem um filho chamado Isaac, eu pergunto assim, você sabe o que quer dizer o nome do seu filho? E sempre me dão a mesma resposta, errada, mas sempre a mesma. Ah, sim, filho da promessa. Não é filho da promessa, é riso. E realmente, para aquela pessoa falar assim, riso, o que vai significar para ela, riso? Para ela significa mais filho da promessa, provavelmente é isso que ela queria dizer ali. Mas para Sara queria dizer tudo. Deus tem uma forma muito peculiar de falar com cada um em cada momento, percebe? Aquela que achava que ninguém olhava para ela, que não era vista, Deus chega e ela entende. Esse é o lugar que Deus me viu, Ele me viu, Ele sempre olhou para mim. Para Abraão, que colocava suas esperanças no Deus sim, Deus escolhe o céu estrelado, sem lua, para falar para ele a sua promessa. E para Sara ele fala através do riso. Histórias particulares de como Deus cuida de cada um e estabelece uma relação. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs o nome no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que me ouvir se rirá comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe darei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara. Então, vocês percebam que agora está no capítulo 21, a gente pulou a história de Sodoma e Gomorra. Eu estou pulando, a gente vai voltar na aula que vem, mas a gente está continuando essa história. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe tinha dado Abraão, zombava dele. Ismael já está grande aqui, e ele começa a tirar o sarro do menininho. E disse a Abraão, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Quem é o filho que ele está falando aqui? Por causa de Ismael, né? É isso que ele está sentindo. Porém, disse a Abraão, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é sua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro e também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Eu já vi comentaristas criticando aqui Abraão, dizendo assim, Abraão foi murrinha, né? Era rico pra caramba, podia ter colocado uma caravana, servos, bens, e mandado ela despedindo com muita riqueza, deixado ele bem na vida. Olha o que ele faz. No final, o que ele entrega? Levantou Abraão pela manhã, tomou pão e um odre de água. Pão aqui não quer dizer só pão mesmo, tá? Pão é sempre um sinônimo de mantimentos, assim. E um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, deu ao menino e despediu, pode ir embora. Mas me parece que Abraão agora estava na certeza de que Deus tinha um plano aqui também, que ele estava cuidando. Porque Deus acalmou ele lá. Deus diz assim, não te pareça mal aos seus olhos. Eu sei que isso tudo virou uma confusão, está ruim a história. Mas fica tranquilo, não te pareça mal. Eu tenho um plano para isso também. E eles partem. E a Sara e a Agar, que provavelmente antes do nascimento de Isaac, tinha uma autoestima não só construída no encontro anterior que ela teve com Deus, mas também na ideia de que ela era aquela que daria a geração de Abraão, e que a promessa que o anjo fez, que elas teriam uma grande nação, estava pautada no Ismael, agora começa a ver tudo aquilo ameaçado, a Sara entra em conflito com ela, porque percebe que ela tem interesse naquilo também, na herança, em ele ser o grande herdeiro de Abraão, e acaba sendo mandada embora. Esse quadro é bastante bonito quando conta essa cena desoladora. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. É uma cena desoladora. Ela vai ver o menino morrer de sede, ela coloca ele longe porque ela não quer ver, ela não tem esperança, não tem visão de futuro, está sozinha naquele lugar. E ouviu Deus a voz do menino. Olha que bonito aqui. Deus ouviu antes a voz de Agar e apareceu para ela. E poderia ter dito mais uma vez, porque ela está gritando, mas olha. E ouviu Deus a voz do menino. Deus também vai atrás de Ismael. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino. E pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Várias coisas aqui, né? Deus escuta Agar, volta para ela, dá ela esperança, salva da sede, sacia sua sede. E o texto diz que Deus era com o menino. Muito provavelmente ele falou, porque ele já era grande, ele não estava gritando um bebê chorando, não é isso a cena, né? Então, alguma coisa Deus ouviu. Mas o interessante é ver que Deus diz que ele será com o menino, que ele é com o menino. O texto diz isso. Se a gente toma essa ideia de que a sua descendência é a descendência que hoje a gente encontra dos árabes, a mensagem que foi dada aqui no texto bíblico é que Deus é com eles. Deus não está criando uma situação de um povo que ele rejeita e que, portanto, o povo da aliança agora tem o direito de dizimar esse povo. Deus está dizendo que ele é com o menino também e com a sua descendência. Deus vai atrás de todos os personagens dessa história. Deus resgata, Deus ouve, Deus muda sua concepção, Deus muda sua visão de si mesmo e do próprio Deus. Essa é uma história de muita bagunça familiar, muita coisa errada, mas uma história de redenção, em que Deus usa dessas situações tortas da vida para se revelar. Está aberto para vocês, gente.
Duas coisas, assim, que eu achei... Duas coisas. Um é sobre os personagens. É interessante que tem uma hora que os homens vão embora, mas o Senhor fica conversando com Abraão. Então há uma separação em relação à própria pessoa de Deus conversando com Abraão, que ele vai falar sobre Sodoma, né? E os homens que se retiraram. O outro ponto é a questão do riso de Sara. Ela riu, mas eu acho que nós não podemos afirmar com 100% de certeza que ela riu externamente. Ela pode até ter rido externamente, não sei. Nesse caso, ela teria mentido. Mas se ela riu no íntimo, e Deus quis mostrar para ela o que é que interessa para Deus, é o íntimo e não o externo, então, nesse caso, Deus não estaria chamando ela de mentirosa, entendeu? Mas mudando o sentido do verdadeiro sentido do riso. Então, claro que nós não podemos afirmar pelo texto, porque o texto não explica isso claramente. Mas o fato do texto ter dito que ela riu no íntimo, então pode fazer com que ela tenha escolhido a versão de dizer não ri, porque ela tratou e interpretou externamente, e Deus diz, mas lá no seu coração você riu. Entendeu? Então é só mostrar que tem tantas nuances na leitura dos textos, né, que a gente precisa...
Tem que olhar no original, porque eu não sei qual que é a melhor coisa, mas uma das traduções dali, não é essa que eu coloquei, quando Deus repreende Miranda, ele fala assim, não diga isso, porque de fato riu. Nessa aqui era outra coisa, não lembro como que eu coloquei, mas essa versão não era assim. De fato riu, parece assim, que ele está dizendo, você está mentindo, de fato você riu. Mas nessa versão aqui, não parece que ele está acusando ela de ter mentido. Né? Não seja assim que ele fala. Ele fala, não seja assim, porque riu. Então, qual que é a melhor tradução? Não sei dizer, mas a possibilidade realmente está aberta. Né? Mas, gente...
Aqui na revista atualizada, Deus fala assim, não é assim, é certo que riste.
E Miranda, essa história dos dois se afastarem, eu vou falar na próxima. Tem uma história ali interessante com um solilóquio que acontece. É uma coisa parecida com aquela série House of Cards. Depois a gente conversa na aula. O
que mais, gente?
Põe aqui, daí fica na gravação, deixa eu pôr aqui dentro.
Fala-se até hoje... com o desdobramento das raças, que é o Ismael, o verdadeiro palestino.
Assim, o Israel é... O Ismael? O Ismael é todo o povo árabe, né? Todos eles reivindicam isso. Dentre eles, também, os palestinos. Os palestinos, eles estão numa região dos antigos filisteus, mas não são descendentes dos filisteus. Assim como também os egípcios... que estão lá não são descendentes dos egípcios, não são todos árabes, porque toda aquela região foi conquistada nesse momento lá do Maomé. Alguém? Mais alguém, gente? Não? Certo. Então vamos orar, aproveitar e orar também pela Rita. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que nos ensina... que o Senhor não faz distinção, o Senhor não escolheu determinada pessoa dessa história, rejeitou os demais, o Senhor vem ao encontro de todos eles. O Senhor tem um plano para cada um deles ali, o Senhor resgata em meio a tantos problemas familiares, a erros cometidos, a pecados, e o Senhor redime, o Senhor ama, o Senhor alcança, e essas pessoas foram tocadas pelo Senhor. Assim como nós também experimentamos em nossa história a forma muito particular com que o Senhor falou conosco, com que o Senhor fala, com que o Senhor transforma as nossas realidades, a nossa visão de mundo e os nossos afetos. Que o Senhor cuide dos nossos afetos. Que o Senhor nos abra os olhos e o coração para enxergar o teu plano de redenção para cada um deles. Pedimos que o Senhor abençoe a Rita, que o Senhor... traga de volta saudável no meio de nós, que possamos rir junto a ela. Que o Senhor esteja com ela naquele local também, que ela se sinta olhada pelo Senhor. E que o Senhor nos acompanhe, Senhor, nessa semana, nos lembrando do riso de Sara, para que possamos nos alegrar junto das alegrias de outros irmãos, como ela mesma chamou no final, e junto daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No teu nome, Jesus.
Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.